Diversos da Pós.
Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Diversos da Pós. E hoje nós vamos abordar uma temática bem importante que é retratada justamente nesse mês de maio. E para isso eu estou aqui com os nossos queridos diversos. Para você que está chegando agora, é o primeiro programa que está participando com a gente. Por que Diversos da Pós? Então nós somos um grupo, né, de diversos professores dos nossos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Uninter, de diversas áreas, por isso Diversos da Pós, onde a gente debate temas importantes, levando conhecimento para vocês de uma forma um tanto quanto descontraída, mas sem perder o rigor científico, sem perder a seriedade que a ciência exige. Mas a gente sempre tenta trazer em nossos programas uma linguagem mais clara para que você, nosso querido ouvinte, participante, consiga entender aquilo que a gente está falando de todas as áreas que vocês podem imaginar dos nossos cursos de pós-graduação. Então, vejam, hoje eu estou aqui, já começaram participações ali no nosso Facebook, então mandem suas dúvidas. A gente tem um convidado hoje mais que especial. A gente tem, além dele ser um profissional exemplar, a gente ainda tem um carinho de bastidores pessoal pela pessoa dele, então ele também é nosso amigo aí, e hoje a gente vai conversar. Só que para isso, antes eu quero apresentar os nossos queridos diversos. Eu vou fazer inverso hoje, vou começar com o nosso caçula, né? Ele já se intitulou de caçula e eu já vou dizendo já. Então, professor Clóvis, nosso caçula, a palavra é contigo para se apresentar.
Obrigado, professor William, Cris, Pedro, que estão aí, né, aceitaram esse convite também. Sou caçula só na entrada do grupo, né, porque como vocês já perceberam, aqui os cabelos não mentem, né, devo ter uma idade mais avançada aí que os outros professores. Mas agradeço o convite de novo, né, a última participação minha já faz um tempinho, e também para a gente tentar incluir um pouco da comunicação nesse contexto aí do Maio Amarelo. Obrigado, professor.
Tranquilo, Clóvis. Professora Cris, olha, gente, a Cris não está em Paris hoje, ela está nos devendo o aparecimento dela em Paris, ela tem que fazer o programa de Paris, mas hoje a gente conseguiu resgatá-la. Professora Cris, contigo.
Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com você? Vou marcar um programa com a transmissão de Paris, vou ver lá no nosso cronograma um que fique mais adequado. É um prazer estar com vocês de volta, Pedro, um prazer recebê-lo, tê-lo no nosso programa. Eu estava super ansiosa por esse programa quando nós fizemos o nosso cronograma lá atrás e colocamos os temas com os quais trabalharíamos. Eu estava ansiosa porque acredito que esse é um dos temas mais importantes que nós trabalhamos aqui na rádio, por conta de que eu tenho observado, inclusive, nas últimas semanas, porque trabalhando em home, eu tenho assistido mais telejornais e visto o tamanho da quantidade de tragédias que acontecem na nossa cidade, no nosso país, isso que não é, a mídia não traz nem um terço de tudo o que acontece, né? Então é muito assustador, as pessoas ainda não têm essa consciência. Então, eu acredito que todo mundo vai gostar do programa de hoje, vai ser super interessante, que o Pedro é um profissional com muito conhecimento no assunto.
Perfeito, professora Cris. Antes de eu passar, então, a palavra para o nosso professor Pedro, vou apresentar ele para vocês, né? Então, o professor Pedro tem graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, residência em Medicina Interna, título de especialista em Medicina Preventiva, especialização em Transporte Aeromédico, pós-graduação em Urgências e Emergências, título de especialista de Medicina de Emergência, né? E atualmente ele é médico, né, do nosso SAMU, e ele também trabalha em toda a logística, nas questões administrativas aí na Prefeitura Municipal de Curitiba. Garanto que alguns de vocês já viram o nosso querido Pedro aí na televisão, no Jornal do Meio Dia, dando as entrevistas tão importantes nessa nossa logística aí de trabalho e enfrentamento do Covid. Só que, como eu disse, o professor Pedro também está na linha de frente aí do SAMU, e é sobre isso que ele vai conversar com a gente, né? Então a gente tem aí esse Maio Amarelo e a importância que isso tem em todo o contexto, igual a professora Cris disse, nós estamos vivendo. Professor Pedro, obrigado pela sua presença, obrigado por conseguir esse espaço na sua agenda. A gente sabe que a sua agenda é extremamente conturbada e conseguir um espaçozinho aí para você dividir seu conhecimento com a gente é de extrema importância, né? Conosco aqui, com os nossos alunos que estão em casa. Enfim, professor Pedro, a palavra está contigo.
Obrigado, professor William, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, agradeço também a Cristiane e ao Clóvis a participação dos professores e, na verdade, apesar da agenda cheia, para mim é um momento de realmente prazer poder estar aqui, conversar com vocês, conversar com os alunos, que é algo que eu adoro fazer e no dia a dia do trabalho, vocês devem imaginar que é um trabalho bem pesado, mas aqui é um trabalho, uma parte onde eu consigo realmente ter um pouco de prazer no que eu faço.
Perfeito. Pedro, então a nossa temática, né, é prevenção de acidentes de trânsito. A gente sabe que o nosso holofotes hoje não está voltado para o acidente de trânsito em si, né, enfim, em virtude do que acontece no nosso, em volta, no mundo como um todo, mas eu gostaria que você dissesse para a gente, né, por que que a gente chama, né, esse mês de maio amarelo?
Muito boa pergunta, né? Vocês devem, a população em geral, o pessoal que está assistindo com a gente, sempre vê, né, essas campanhas que tem com cores. E tem um mês que é o do Maio Amarelo, e às vezes a gente se pergunta, mas da onde que surgiu? O que, que é isso? O que, que é esse Maio Amarelo? Então, eu até queria compartilhar, fiz uma pequena apresentação com algumas informações no braço, e eu queria compartilhar com vocês. Então, a primeira pergunta é: o que é o Maio Amarelo? Né? Então. É um movimento internacional, então não é só do Brasil, pessoal. Isso é algo que está em nível internacional, de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Então, olha que legal. É mais uma ação de conscientização voltada para os acidentes de trânsito. Por quê? Porque o trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação. Então, ele não é algo somente para o motorista. É algo também para o pedestre, para todos os modais de transporte. Na verdade, o pedestre ainda é o elo mais frágil. Então, é ele que deve ser o mais protegido nisso tudo, né? E qual é o objetivo? Colocar esse tema na pauta. Como o professor William bem disse, agora nós estamos há um ano e dois meses falando praticamente de coronavírus, Covid, por um motivo óbvio, porque realmente é a bola da vez. Mas nós não podemos nos furtar de discutir as outras temáticas que também são importantes em saúde. Então, esse é o objetivo do Maio Amarelo, e aliás, todas essas campanhas que têm as corzinhas, né, como eu botei aqui o logo da corzinha amarelo, é justamente com esse objetivo, colocar em pauta para a sociedade como um todo, e não só para os profissionais de saúde, mas para a sociedade como um todo, o tema do trânsito. Estimular a participação da população em geral, de empresas, governos e entidades. Aliás, isso deu tão certo que hoje nós estamos aqui num evento discutindo esse tema. Então, o objetivo foi atingido, né? Deixa eu só passar a próxima aqui. Deu certo?
Deu.
Isso, tá. Tem que passar. E a pergunta aqui só, mas por que maio? Por que escolheram maio? Porque lá em 2010, na verdade, a ONU percebeu que o acidente de trânsito era algo realmente impactante na sociedade, tanto em questão de custo, mortalidade, e ela propôs, e foi lançado dia 11 de maio de 2011, a década de ação para a segurança no trânsito. Então, desde maio de 2011, aliás, fez agora 10 anos, certinho, completamos 10 anos. Esse maio de agora, essa campanha, encerra os 10 anos que a ONU propôs para discutir esse tema. Então, maio se tornou o mês mundial da discussão de acidentes de trânsito por conta desse evento, dessa questão que a ONU colocou para nós lá. Ela propôs isso em 2010, mas na verdade iniciou em 2011, tá? E por que a cor amarela? Que ninguém pergunta, né? Não sei de onde que saem essas corzinhas. Tem um motivo também, pessoal. Porque o amarelo no sinal de trânsito, ele significa o atenção. Então, o amarelo dá essa ideia de atenção. E nas placas de trânsito, a cor amarela é o sinal de advertência de trânsito. Então, são as sinalizações de advertência. Então, ela traz a conotação de alerta e advertência, chamando de novo a atenção para a questão do trânsito. Deixa eu só passar aqui. Também é importante colocar... Passou? Não.
Não.
Só um pouquinho que tá. Isso.
Foi.
E isso. É importante colocar que a Organização Mundial da Saúde ela não propôs isso como um tema aleatório. O que ela tinha estudado na década anterior? Só vou pegar aqui um dado, em 2009. 1,3 milhões de pessoas morreram em acidentes de trânsito. Isso é muita gente, né? Lembrar que o Brasil hoje está com 220 milhões, em um ano morreu 1,3 milhões, é muita gente. E o pior é que, para cada pessoa que acabou perdendo a vida, nós temos, em média, 5 pessoas que, apesar de não terem falecido, ficam sequeladas. Então, o volume de pessoas sequeladas é muito grande. Então, isso era um problema que precisava ser combatido. As projeções da Organização Mundial, nessa época, é que, com o aumento do volume de carros e de vias de urbana, esse número iria aumentar exponencialmente nos próximos 10 anos. Por isso que resolveram atacar isso. Então, só para você ter uma ideia, né, a gente fala... Eu vou dar um exemplo aqui. O Covid está matando no mundo em torno de hoje de 4 mil pessoas, 4.500 pessoas por dia no mundo. O trânsito mata, sempre matando 3 mil pessoas por dia no mundo, né? Isso é no mundo. Mas é muita gente. É a 9ª maior causa de mortes no mundo e é a primeira causa de morte na população de adulto jovem. Ou seja, o impacto social dessas mortes é muito grande. É diferente uma doença, por exemplo, pessoal, que ceifa as vidas de pessoas lá na 8ª, 9ª década de vida, ou seja, bem idosos. E outra doença como essa que ataca pessoas muito jovens, o impacto social é muito maior. Sem falar também que tira a vida de gente jovem, então as crianças e adolescentes, e também os adultos na fase produtiva. E isso, claro, representa em custos. O custo aqui não é só o custo do serviço de saúde, mas é o custo da produção, do desenvolvimento de um país. Ele pode derrubar cerca de 1 a 3% do PIB do país. Vocês devem ter acompanhado a discussão agora que o coronavírus também está causando impacto econômico para o país. Acho que todo mundo está sentindo isso, né, pessoal? Mas o trânsito também. E a diferença, ao contrário do Covid, que a gente tem falado todo dia isso no noticiário, a do trânsito não é dita sempre. Por isso, o mês de maio a gente elenca para poder trabalhar sobre isso, pessoal.
Perfeito, professor. Então, nós temos aqui algumas participações, temos várias carteirinhas marcadas aqui, que assistem nossa rádio constantemente, professora Oriana, Charline, professor Marcos Velasquez, professora Edna, sempre estão aqui participando com a gente. Professora Cris, tem pergunta para fazer para o professor Pedro?
Ah, com certeza. Perguntas para o professor Pedro. Professor, como eu falava no começo, eu tenho observado, e acredito que as outras pessoas também, porque o home trouxe novos hábitos, né, para nós, o número desenfreado de acidentes de trânsito com mortes, né, ou a pessoa fica em situação grave, sequelas graves, ou então ocasionando mortes. Então, como você já citou, isso ocasiona vários impactos, né, socialmente, economicamente, além dos impactos, obviamente, na vida das famílias e daquela pessoa que ficou com as sequelas, né, a família que perde um ente querido, ou uma pessoa que tinha uma vida normal hoje e amanhã ela já não tem mais as pernas, como, não sei se todo mundo acompanhou, um acidente que teve com um policial, que ele estava na frente da farmácia esperando a esposa ir para casa, e numa fração de segundo, ele, né, vai voltar para casa sem o movimento das pernas. Então, além dessas sequelas, dessas consequências, hoje nós estamos vivendo uma realidade mais difícil ainda do que tínhamos há um ano e pouco atrás. Então, o que eu quero saber é quais são os impactos desses acidentes de trânsito na saúde, tanto hoje, né, em tempos de Covid, como em tempos normais, digamos assim, sem Covid.
Como eu tinha colocado ali no começo, o acidente de trânsito ele sempre foi uma causa importante de morbi mortalidade, ou seja, de mortes e sequelas. E tem um custo social muito grande, como você bem disse. É importante pontuar o custo social, porque a gente só fala do custeio da saúde em valor pecuniário, financeiro. Mas, por exemplo, perder uma perna, ou no caso policial, ele amputou as duas pernas. A vida dele mudou de uma hora para outra. Isso é muito impactante para a vida. E é normalmente em pessoas jovens, né, como a gente colocou. Então, a pessoa tem 20, 30 anos, isso tem um impacto. Agora, como gestor da saúde, né, eu sou diretor de urgência aqui no município de Curitiba, ele tem um outro impacto importante. A organização do sistema de saúde tem que dar conta dessas questões. Só para vocês terem uma ideia, em Curitiba nós temos 3 hospitais de pronto-socorro, ou seja, aqueles hospitais que têm a porta para atender esses traumas graves. Nós sabemos que o trauma, os acidentes de trânsito, é uma causa de trauma grave, ele tem que atender em hospital de grande porte, e tem que ser um atendimento rápido, não pode esperar, né? Então, normalmente, os acidentes são algo que são de muita gravidade. Nós temos aqui, sim, em Curitiba 3 deles. E eles não ficam necessariamente muito vazios, não, tá? Porque os traumas acontecem com uma certa frequência. Qual é o diferencial deste ano? Que muito o espaço físico mesmo dos hospitais que antes atendiam ao trauma, agora estão sendo atendidos também por pessoas com Covid. Então, hoje existe uma coexistência ruim, na verdade, né? Uma combinação ruim de atender, sim, as pessoas graves dos acidentes de trânsito e atender as pessoas graves de Covid. ao ponto que pode chegar a uma situação, e vocês devem ter acompanhado essas ondas do Covid que vieram, que a secretária de saúde, o secretário estadual de saúde foram para a TV e dizendo assim, por favor, evitem sair de casa, porque se acontecer um acidente, não é só o Covid, se acontecer um acidente, corre-se o risco de a gente não poder tratar, atender essas pessoas adequadamente. Então, nós temos a junção de duas doenças muito graves, concomitantemente, num sistema de saúde que já não estava com uma folga muito grande, né?
Uhum.
Então, isso realmente tem um impacto grande. Nós temos aqui em Curitiba, por exemplo, é diferente um pouco, talvez, de outros estados. A maioria do Brasil tem o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel das Urgências, que atendem os acidentes de trânsito. Aqui no Paraná, especialmente em Curitiba, nós temos um outro serviço que é específico para atender o trauma, que é o SIAT, Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência. E por que, professora, que a gente tem o SIAT? Justamente por entender que o trauma é algo muito impactante na vida das pessoas. Então, nós temos dois sistemas de atendimento, o SAMU e o SIAT, e que levam para esses três grandes hospitais. Mas não preciso nem dizer que ultimamente anda sempre lotado os prontos-socorros, né?
E até complementando ali, Pedro, até uma oportunidade para falar, eu já ouvi várias vezes as pessoas, quando a gente vem para lockdown, quando a gente vem para bandeira vermelha, as pessoas que daí pedem, né, para não sair, depois das 20, depois das 22 e tal, e as pessoas costumam dizer, ah, mas por que não pega Covid daí da meia-noite às 5? Não é, é importante as pessoas terem claro que o que o pessoal da saúde quer evitar é que aconteça uma maior número de trânsito e isso vem acarretar mais pacientes ainda nos hospitais. E como o Pedro bem disse, a situação já está difícil, né? Porque nós continuamos atendendo os pacientes que já tínhamos, mais os pacientes de Covid e mais os acidentes que estão acontecendo. Então é isso que a saúde tenta evitar, que tenham mais pacientes nos hospitais para serem atendidos. Por isso que tem esses toques de recolher, né? E não é porque não pega Covid da meia-noite às 6, que eu já ouvi várias pessoas falando, algumas em tom de sarcasmo, mas em outras falando sério mesmo, sem entender o porquê disso, né? E uma outra coisa também que eu queria aproveitar para falar é que tem preocupado muito essa questão do número de acidentes, as pessoas, agora vindo para o lado, para a questão social mesmo, das pessoas não se preocuparem com o próximo, né? Eu sempre fico pensando, imagina você acordar no dia seguinte e saber que você deixou uma pessoa paraplégica, tetraplégica, ou você tirou a vida de uma pessoa, né? Como que fica depois? Como é que você vai continuar vivendo? Então, você tem que ter essa responsabilidade social de se preocupar com o próximo. Eu falava com meu noivo ainda ontem que eu estou com medo de dirigir. Eu sinto que eu estou dirigindo mais nervosa, que eu tenho a impressão que qualquer hora um motoqueiro vai vir atravessar na minha frente, ou um carro vai me fechar, um caminhão. Então, eu tenho ficado mais tensa pelo número de acidentes que eu tenho acompanhado. Então, para as pessoas realmente parar e pensar na importância que tem o maio amarelo. Não é menos nem mais importante do que o outubro rosa, do que o novembro azul. Então, trazer mesmo essa consciência. E muito obrigada, Pedro, pelo esclarecimento, pela fala.
Você trouxe dois pontos que são fundamentais, professora Cristiane. Um é que a questão do toque de recolher ou diminuir a circulação de pessoas. Eu, assim, agora como cidadão comum, é claro que eu gostaria de poder jantar até as 10, 11 da noite, ou numa sexta-feira, eventualmente, e numa confraternização. Então, eu entendo que isso seja um pouco o direito de ir e vir, mas o direito à saúde e à vida, ele vem antes do direito de ir e vir. Então, a população tem que entender que essa medida, que é chata, tá? Eu vou admitir, é chato ter que chegar em casa às 8 da noite e não poder sair mais. É ruim, mas tem um motivo muito claro. E vou dizer o resultado. Nos meses que a gente fez aqui em Curitiba, teve bandeira vermelha no mês de fevereiro para março. Março fez com bandeira vermelha. E aí teve esse toque de recolher que a professora colocou. Nós reduzimos em 50% os acidentes de trânsito. 50%! Porque não foi só o toque de recolher. Eram duas medidas juntas, né? Toque de recolher e não consumo de bebida alcoólica após as 8 da noite.
Uhum.
Impacto de 50% na redução dos acidentes. Isso é muito prevalente. Isso é muito, é um dado muito importante. E é isso que tem que falar para a população. Então, eu até agradeço a você ter colocado a bola na marca do pênalti para eu poder chutar. Porque é importante. Então, quando os gestores de saúde colocarem essas medidas, entendam que não é porque o vírus dorme de noite ou que não vai pegar, não é isso. Mas tem esse outro fundo de verdade. E a segunda questão que a professora bem colocou é que tanto acho que o Covid quanto o acidente de trânsito, eles estão vinculados a uma questão anterior da nossa sociedade. Nós precisamos rediscutir alguns valores de sociedade. Porque não sou só eu que existo. Eu existo em contato, em consonância com os demais. É um,
sim.
Nós somos um, intimamente interligados. Então, eu não posso mais atuar somente, eu não vou usar máscara porque eu não me importo de pegar. Mas não é só, não diz respeito só a mim, diz respeito ao meu círculo de amizade, à minha família, às minhas pessoas. A mesmíssima coisa para a questão da segurança no trânsito. O ato de dirigir com prudência não é porque, ah, eu tenho um carro grande, é super tecnológico, cheio de airbag, então se bater, não tem problema, eu tenho seguro. Não é essa a questão, é que o outro talvez não tenha, ou o pedestre não tenha a mesma sorte. Então, é um cuidado que eu tenho que ter, não somente para mim, mas para o outro. Então, é um ato de amor ao próximo. E nesse ponto, talvez nós tenhamos que discutir um pouquinho alguns valores da nossa sociedade, porque está ligado nisso.
De fato.
Professor Pedro, também agora temos aqui mais participações, pessoal elogiando aí a fala e a temática, que é de extrema importância. Antes de passar para o professor Clóvis, para ele te fazer uma pergunta, eu tenho outra pergunta aqui que eu vou passar na frente. Pedro, me diz uma coisa, a gente alinha bastante, né, o acidente de trânsito com o consumo de álcool. Mas tem outros dados que relacionam o acidente de trânsito, por exemplo, com o uso do celular? Porque a gente sabe hoje que a pessoa, o celular é um outro membro do nosso corpo, né? A pessoa está ali dirigindo, recebe uma mensagenzinha, quer conectar uma música e tira o olho da direção, mexe no celular. Tem dados com relação a isso? A gente consegue triar, por exemplo, X acidente de trânsito é por causa de bebida alcoólica, X é por causa de imprudência, X é por causa de uso do aparelho celular, enfim.
Você está lendo minha mente. Por um acaso, eu já preparei até um material a respeito, queria botar na tela para compartilhar com vocês. Se eu só pode compartilhar aqui para mim? Eu vou passar a imagem. Deixa eu ver. Será que eu tenho que compartilhar de novo?
Veja aí, acho que sim.
Veja se entrou. Não?
Bárbara está nos nossos bastidores. Entrou.
Entrou? Então, nós em Curitiba, nós entramos naquele programa que a Organização Mundial de Saúde propôs lá em 2011, e nós entramos no programa, e a primeira etapa que a gente foi fazer, professor William, foi estudar o problema. Então, a gente foi levantar dados, a parte epidemiológica aí para os nossos ouvintes que são da área da saúde, a epidemiologia é extremamente importante nesse momento. Então, nós fomos estudar o problema. Esse aqui, para quem conhece Curitiba, é o mapa da cidade, e ele tem o centro da cidade e as vias principais, que eram rodovias, que agora são vias urbanas, mas são vias de alta velocidade. Percebam aonde tem a maior densidade de acidentes, que esse aqui é o mapa de calor, tá, pessoal? Onde tem mais pintadinho, mais pro roxo, mais azul escuro, é onde tem mais acidentes de trânsito, ou mais, na verdade, mais mortes, tá? E os amarelinhos, menor densidade. Então, percebam, é no centro, onde tem muito carro e muita gente. Os dois juntos, dá muito mais acidente. E aqui nas vias de alta velocidade. Então, nós já identificamos dois fatores importantes. Densidade de pessoas junto com o carro é um problema, e alta velocidade em vias de alta velocidade é outro problema. O fato concreto é que em 2012, quando nós iniciamos aqui em Curitiba, o nosso principal... A preocupação era a morte por pedestres, porque eles são o elo mais frágil. Então, morrem-se muito mais pedestres, tá? Deixa eu passar o próximo slide para mostrar. Passou?
Passou.
Isso. E aí a gente foi estudar. Faixa etária. Quem mais se envolve em acidentes? As pessoas jovens, 20 a 29 anos de idade, é a maioria. E os outros, ainda assim, adultos jovens. Mas olha que interessante. Essa população é que mais se envolve em acidente, porque também é a que mais dirige. E é a população, é o extrato populacional... maior. Mas olha quando a gente olha a taxa por 100 mil habitantes. Quando a gente pega a taxa, a gente percebe que as populações mais idosas, especialmente acima de 70 anos, elas numericamente são menores, mas proporcionalmente se envolvem mais acidentes. Por quê? Por causa do reflexo que uma pessoa idosa tem, tanto de mobilidade quanto de reflexo, mesmo de reação. E quando acontece um acidente com eles, é mais grave. Então, primeira coisa importante... Nós já temos que o centro da cidade é um lugar problemático, as vias de alta velocidade e população idosa por questão de mobilidade. O que mais? Nós identificamos também que a maior parte dos acidentes fatais é com sexo masculino, porque se expõe mais. Aquilo que a professora Cristiane colocou, o sexo feminino, de uma maneira geral, em todas as suas ações, tem essa preocupação com o outro, com o próximo, com a autopreservação. Sexo masculino menos. Então, acontece mais acidente com homens. E em relação ao álcool, olha só, professor Uli, 40% dos acidentes, 30% de todos os acidentes fatais na nossa casuística estava vinculado ao estado de embriaguez. Olha o impacto que o consumo de álcool tem. Por isso que as campanhas depois disso, depois de 2012, foram assim: se beber, não dirija. É uma das ações. Então, uma ação de conscientização importante. E em relação ao horário, olha que o que os nossos estudos mostraram, que vamos começar pelo sábado, tá? Então, sábado, esse roxinho aqui, que é o que mais acontece acidentes no sábado, era após as 18 horas, então das 18 à meia-noite, ou seja, noite de sábado, tá? E aqui no domingo, já passando de domingo, era a madrugada de domingo, ou seja, de sábado para domingo. Então, nós concluímos que velocidade, sexo masculino, álcool e noites de sábado com madrugadas de domingo. Também acontece na noite de domingo e madrugada de segunda, ou seja, quando as pessoas estão no momento de confraternização e consomem o álcool, e aí é onde acontece mais acidentes. Outro dado, a velocidade, já tinha falado, mas vou repetir aqui, então, a velocidade está relacionada com a alta velocidade, né, na verdade, com mais do que quase um terço de todos os acidentes. Então, álcool, velocidade, sexo masculino, noites, ou seja, evento de confraternização, festa, e a população jovem, que é quem na sexta e no sábado, no domingo, sai distante, né? E mais um dado interessante, é a questão da sinalização. Então, avanço de preferencial, ou seja, não obedecer às sinalizações, e avanço do sinal é onde causa a maior parte dos acidentes na nossa casuística aqui em Curitiba, né? E aonde que aconteceram os acidentes? Curitiba tem rodovias que são urbanas hoje em dia. Elas ainda representam uma boa fatia. Mas, na verdade, não é a maioria. É nas ruas e avenidas da própria cidade, 69%. Especialmente o centro, né? Como a gente viu naquele mapa de calor. Do celular, professor William, a gente, nessa casuística não apareceu, mas tem estudos internacionais que mostram que o celular sozinho, hoje ele já é o fator de risco isolado mais importante para um acidente. Por causa do mau hábito que a gente tem de olhar, e não é mais por ligação, porque a ligação era até 2010, era a ligação pelo celular. E hoje tem viva voz, quase todos os carros já têm viva voz, então a ligação não é o problema. O problema hoje são as mensagens. A pessoa pega, ela dá uma olhadinha, só que imagine você numa velocidade de 60 km por hora, que é uma velocidade até razoável para a cidade, não é tão alta, se você desvia o olhar por 3 segundos, você andou 15 metros, sem perceber. Então, esse é o verdadeiro impacto. E é ali que os acidentes acontecem, por distração. Tá?
Perfeito, professor Pedro, obrigado pela explicação aí. E essa nossa... essa minha pergunta, essa sua explicação, a gente, no nosso jogo de pergunta e resposta, a gente colocou a bola de frente para o gol, para o professor Clóvis entrar com a sua pergunta e falar das questões de comunicação, que são de extrema importância aí para prevenir essas questões. Professor Clóvis, contigo.
Vamos lá, obrigado, William. A professora Cris já tinha comentado um pouco dessa questão do comportamento, né? E o professor Pedro também. E ele falou também da questão das campanhas, né? Que começaram a ligar o consumo de álcool, abusivo de álcool, aos acidentes de trânsito. A gente teve em Curitiba uma campanha muito bem sucedida em 97, se não me engano, que foi a campanha dos bichos.
Dos animais, né? Dos animais, eu me lembro.
A perua. Aí, isso, exato, né? Da anta, perua e do rato.
Do rato.
E a gente até teve uma outra, né, que foi embasada nessa em 2013. De perua. Né, que foi retomada. Do peru. O que que é?
O meu celular, ele ouviu eu falando e ele começou a fazer uma pesquisa sobre perua. O Google é danado, gente, ele tá ouvindo tudo que a gente fala.
É a comunicação, o poder da comunicação.
Sim, tem até medo.
Sim, tem que tomar cuidado. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, veio nesse sentido. E essa campanha foi super bem sucedida. Então, a gente teve ali uma redução de 15% de acidentes graves, né, principalmente atravessar o sinal vermelho, ligando essa relação, né, com bichos, negativamente, ao comportamento das pessoas. E também do uso do cinto, que foi super bem sucedida também, na época que ele se tornou obrigatório, né? E ainda uma retomada para usar o cinto de segurança no banco de trás, que ele é muito usado na frente e pouco usado atrás, e isso gera um problema também. E aí eu fiquei pensando, pô, já que a gente teve essas campanhas bem-sucedidas, né, aqui em Curitiba, qual que é o impacto que a gente tem desses acidentes aqui na cidade também, né? Quais são esses dados aí que a gente tem desses acidentes? E queria que você comentasse também um pouquinho sobre essas campanhas que você já falou, né, relacionando o uso de bebidas a acidentes de trânsito, se teve algum resultado, se ele foi positivo.
Primeiramente, gostaria de aproveitar o ensejo, porque realmente as campanhas de massa, de população, de dialogar sobre o tema com a população, é o fato mais importante para reduzir acidentes, disparado. E é interessante que ela não é necessariamente a mais custosa, ela pode ser até divertida, não é chato para quem está. Né, porque não é uma ação coibitiva, é uma ação educativa, então ela pode ser inclusive prazerosa e bem-humorada, e ela tem um maior impacto. A minha consternação em relação a isso é porque ela sofre de uma ação, parece que pontual num período, e não tem uma certa perenicidade. Talvez a que mais perdurou é a de se beber e não dirija, que eu acho que essa é uma questão que ficou até mais permanente. Mas a questão dos bichos foi uma campanha muito feliz em Curitiba, ela durou acho que um ano, talvez, um ano e meio, e depois não teve. Então, o que talvez questione um pouco é que a gente deve manter, se a gente sabe que elas são efetivas, que elas têm um alto impacto com baixo custo, deveria ser isso sempre. Aliás, isso é uma das metas, uma das diretrizes do Maio Amarelo, é no mês de maio fazer a conscientização, mas que as cidades façam suas campanhas perenes, nem todas fazem, né? Mas eu trouxe alguns dados também sobre isso, sabe, professor Clóvis? Então, eu queria mostrar para vocês, se puder compartilhar a tela, eu gostaria de mostrar também o que que Curitiba fez. Eu estou dando um exemplo de Curitiba, pessoal, porque é a minha realidade, tá? Eu trabalho aqui no município de Curitiba, então eu vou fazer a realidade de Curitiba. Mas vocês podem também procurar exemplos da sua cidade, ou na localidade onde vocês moram, tá? Então, aqui em Curitiba, pode compartilhar para mim. Isso. Aqui em Curitiba, nós, baseado no estudo epidemiológico que nós fizemos e levantar para estudar o porquê dos acidentes e como eles aconteciam, a primeira ação implementada foi, quer dizer, não a primeira, mas uma delas foi o que a gente chama de área calma. Para quem conhece o centro de Curitiba, esse aqui são quadriláteros, são ruas importantes do centro da cidade, e aqui tem uma plaquinha de 40 km por hora. Então, o que foi feito? Foi reduzida a velocidade nesse perímetro para 40 km por hora. Não preciso nem dizer que a população na época chiou bastante, reclamou, né? Tartaruga, não sei o quê. Mas tem um motivo. Lembrando que um carro, de uma maneira geral, um carro popular, tá, pessoal, tem uma massa de 1 tonelada, 1.000 quilos. O estudo mostrou que uma velocidade de 60 km por hora, que era a velocidade antes aqui na cidade, com uma massa de 1.000 quilos, tem energia cinética suficiente para matar um adulto, tá? Então, era algo muito grave. Ao passo que, se o mesmo acidente acontecer com esse mesmo automóvel, numa velocidade de 40 km por hora, a energia resultante, no máximo, faria uma fratura. Ou seja, ainda assim é ruim, mas não é uma morte. Então, foi esse motivo que levou a gente a reduzir a velocidade aqui no centro da cidade. A outra questão que foi feita. Aqui vocês podem ver que tem um agente de trânsito, mas ele não é polícia, pessoal. Ele é um agente educativo da Secretaria de Trânsito. E aqui, se vocês olharem, tem bastante barzinho, né? Então, e pessoas aqui, ó, consumindo bebida alcoólica. Essa é uma rua bem famosa da cidade, chama Vicente Machado. Então, foi feita uma ação chamada Balada Segura, era o nome. Então, na sexta e sábado, nos locais de concentração de pessoas, normalmente os jovens, né, naqueles momentos que a gente falou que são os momentos mais perigosos para acidente, é uma ação de prevenção, de abordagem, de educação. Não é para punir as pessoas, é para educar as pessoas. Isso ajudou muito a conscientizar também a questão do transporte solidário, do Uber, para quem quiser consumir bebida alcoólica. Mas também tem que ter ação coibitiva, punitiva. Então, aqui é uma outra ação, que é a ação do bafômetro nas blitz, da lei seca, né? Então, essas duas ações também existiram. Não pode ver só proibição ou punição, tem que ter também educação. Mas isso ali funcionava muito no centro e para os jovens. Mas a gente viu que naquelas vias de alta velocidade também tinha acidente. Então, o que que a gente colocou? Colocamos passarela elevada naquelas rodovias urbanas, onde as pessoas acabavam sendo atropeladas porque é muito tráfego. Então, foi colocado nesses pontos sensíveis as passarelas elevadas. E também para a população específica, públicos específicos, foi feito algumas ações. Aqui tem um exemplo de uma senhora idosa que tem uma dificuldade de mobilidade e com a carteirinha do idoso do município, ela passa no sinal de pedestre e ele aumenta o tempo para ela poder passar com segurança. Percebam que é uma via larga e às vezes não dá tempo de passar não, tá? E aqui uma outra ação é com sinal sonoro, um alerta sonoro para quem tem deficiência visual poder para transpassar a rua com segurança. Resultado, pessoal, o professor tinha perguntado das ações, se isso deu resultado. Então, todas as ações mostrou que no mapa de calor aqui de acidentes de 2011, onde os pontos vermelhos são atropelamentos e os pontos azuis são colisões de automóvel, olha a diferença de 2011, o número de pintadinhos, especialmente no centro, para 2017. É nítida a diferença, o impacto que essas ações deram. E isso, sim, se traduziu também em mortes, quer dizer, redução nas mortes, pessoal. Veja em 2012, quando a gente tinha começado a nossa série histórica, né, aquele Vida no Trânsito, eram 107 pedestres que perderam a vida em 2012. Em 2017, caiu para 61, ou seja, uma redução de quase de 40%, pelo menos. E também o total de óbitos caiu de 261 para 178, uma queda significativa. Isso é anual, tá, por ano. E quando a gente faz a estratificação, usando aí a estatística, de 2011 para 2017, nós reduzimos 44% as mortes no trânsito no município de Curitiba. Lembrando, pessoal, que a década do trânsito previa que a gente conseguisse reduzir 50% das mortes em 10 anos. E aí a gente conseguiu, em 6 anos, reduzir 44%. Quase atingir uma meta já em apenas 6 anos. Então, isso é muito importante para a cidade. É claro que muita gente me pergunta, como diretor da urgência, mas Pedro, eu achei que você ia falar mais de criar SAMU, mais UPA, mais hospital, mais pronto-socorro. E aí eu vos digo, é sempre melhor prevenir do que remediar, ou seja, do que tratar. Porque nem todas as pessoas, por mais SAMU que a gente tenha, por mais pronto-socorro, a gente não vai conseguir salvar todo mundo, sem falar que isso é muito caro para o sistema. Então é muito melhor prevenir. E as campanhas educacionais de massa são o melhor canal.
Perfeito, professor Pedro. Obrigado aí pela explanação, né, professor Clóvis, de aliar aí essas campanhas, né, justamente nesse quesito de prevenção. Professor Pedro, para a gente poder encerrar, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, na verdade, da área da professora Cris, mas eu já não me aguento, já vou perguntar depois qual coisa a professora Cris complementa. Pedro, a gente sabe que às vezes a população fica brava, aconteceu um acidente aqui perto de casa, eu liguei para o SAMU, liguei para o CIAT, eles demoraram a chegar. E aí, como a professora Cris é da área da logística, queria que você contasse para a gente como que funciona essa logística para o SAMU ou CIAT ir lá atender a pessoa que acabou de sofrer esse acidente de trânsito. Como que ocorre todo esse processo?
Perfeito. É uma dúvida bem... Acho que é uma curiosidade, inclusive, da população.
Isso, é uma curiosidade, né?
Nós temos duas centrais, como eu falei no início do nosso rádio hoje aqui. Nós temos duas centrais, na verdade. Uma chamada Central do SAMU, que o número é o mesmo do Brasil inteiro e é o 192. Mas nós temos, felizmente, aqui em Curitiba também uma central do SIAT, que é o Serviço de Atendimento ao Trauma. E ele é 193, o número dele, é o número do bombeiro. Né? Então, 193, ele aciona o SIAT. Como que funciona? Então, a população liga pelo celular, pelo telefone, para esses dois números, e ele cai primeiro num teleatendente, uma pessoa que vai fazer o cadastro. Aonde que está a vítima? Então, quem liga tem que saber que não vai falar com o médico já de cara, vai falar com o teleatendente. Então, não adianta, aí eu quero falar com o médico, é uma emergência. Então, minha sugestão, se alguém tiver alguma situação de emergência, quando ligar para o 9293, vai falar com o teleatendente, e essa pessoa é responsável em pegar os dados cadastrais e de localização. Então, tenha em mente que ela vai perguntar quantas vítimas são, se é masculino, feminino, adulto ou criança, se possível a idade, e a localização, aonde que a vítima está. Então, é um acidente em via pública, é um acidente numa rodovia, se é via pública, qual é a rua e o número. Eu sei que é difícil às vezes, por exemplo, República Argentina, está aqui na República Argentina, que é uma avenida grande da cidade. Não adianta somente falar, está na República Argentina, porque é muito grande. Tem que falar o número. Eu sei que a maioria das pessoas não sabe o número, às vezes, porque está passando por ali. Então, fale a transversal. Está na esquina com a Dom Pedro I. Isso, para nós, já é o suficiente. E aí, ela vai passar para o médico. O médico, por sua vez, vai perguntar os dados do paciente. Então, se você está ligando e viu um acidente, o ideal era que você pudesse, ao menos, chegar próximo e perguntar como a vítima está. Se ela está dentro do carro, se ela estava consciente, se ela está respirando, pelo menos, ou se está consciente, e se não estiver consciente, pelo menos estiver respirando. São informações vitais que vão ajudar muito na agilidade do processo. Porque o médico regulador, se a pessoa não estiver consciente, ela já automaticamente é uma emergência. Vai ter que ir passar na frente de todas as outras ocorrências. Agora, nem todo acidente de trânsito se comporta como uma emergência. Então, vou dar um exemplo. Tive um acidente, estourou meu airbag, mas eu estou consciente, estou sem dor nenhuma, não tem nenhum grande problema. Então, essa informação o regulador vai usar para deslocar uma ambulância que possa fazer o atendimento adequado. Mas ele não vai mandar para todo acidente menos grave ambulância de alta capacidade, porque nós não temos simplesmente, né? Nós temos só 8 ambulâncias de suporte com médico na cidade e mais uma do SEAT. Então, imagine mandar para todo mundo ao mesmo tempo. Não dá. Então, nós temos que fazer escolhas e isso é que o médico regulador faz. Depois que o médico regulador escolhe qual tipo de ambulância que vai, se é com o médico ou aquela que só tem um socorrista, ainda vai para o rádio operador que faz o contato remoto com essa viatura. E ele vai escolher, nós temos uma tela com GPS, mostrando todos os pontos da cidade aonde que estão nossas viaturas. E aí, sabendo qual é o local que está acontecendo o evento, ele desloca a viatura mais próxima. Eu sei que muita gente já deve ter passado por uma experiência de ter ligado para o SAMU ou para o SEAT, e ter sido além do tempo que ela gostaria. Por exemplo, nosso tempo-alvo era para ser 10 minutos. Às vezes a gente não consegue pelo volume de chamadas. Então, é possível que, sim, demore 15, 20 minutos para chegar. Mas, no acidente de trânsito, minha recomendação é que ligue preferencialmente para o 93, porque eles fazem somente esse tipo de atendimento. Ao passo que o SAMU, ele faz esse tipo de atendimento, ele faz o COVID, ele faz a gestante, ele faz todos os outros. Então, o SAMU talvez tenha um desempenho um pouquinho pior neste caso.
Perfeito, professor Pedro, pela explanação. Eu acho que atingiu aí o nosso principal objetivo, né, que era falar para os nossos ouvintes, alunos, amigos que estão aqui nos acompanhando, a principal função aí do Maio Amarelo, por que dessas campanhas, resgatar na memória das pessoas as campanhas que já aconteceram e literalmente, né, aquilo que o professor disse, é melhor prevenir do que remediar, e essa é uma das ações importantes, né, que a gente faz, que é a educação e saúde, justamente mostrar a importância dessa prevenção. Professora Cris, você quer fazer mais alguma pergunta para o professor Pedro? Porque nosso horário já está esgotado, como sempre, né?
Nós somos recordistas em não cumprir o horário, professor. Então, a gente, se você nos convidar para tomar um chá na sua casa, prepare-se que nós chegaremos atrasados.
Convidados.
Professor Pedro, eu quero só agradecer, na verdade, pelos seus esclarecimentos, agradecer mais uma vez o pessoal que nos acompanhou aqui hoje nessa rádio, pelas perguntas enviadas, agradecer aos colegas, obviamente, e eu quero só complementar de que as pessoas venham a refletir, né, sobre essa nossa conversa, sobre o Maio Amarelo, sobre as coisas que estão acontecendo. Então, como o professor Pedro colocou, tudo começa conosco, né, toda mudança começa conosco. Então, comece a perceber no que você está falhando no trânsito em relação ao cuidado com você e ao cuidado com o outro, né? Então, se você não tem o hábito de usar o cinto de segurança, fique atento a isso. Se você dirige usando muito o celular, fique atento a isso, porque o trânsito é uma coisa muito séria, gente. São vidas de pessoas. Até o professor Clóvis e o professor Pedro falavam sobre as campanhas, e eu lembrei daquela campanha, se não me engano, foi em 2016, que eles perguntavam para as pessoas qual seria um número aceitável de morte no trânsito, né? De as pessoas falavam lá, sei lá, 20, 30, aí vinham 20, 30 pessoas da família dela, pai, mãe, irmão, tios. Então, assim, se coloque no lugar, pode ser, hoje foi um desconhecido, amanhã pai, sua mãe, você, a pessoa que você mais ama, enfim, e vamos cuidar uns dos outros. Tem várias coisas que a gente não pode fazer, que a gente não pode mudar nas nossas vidas, nas nossas realidades, mas esse é um fator que depende de nós. Quanto mais cuidadosos nós formos, menos acidentes nós teremos, menos filas nos hospitais, menos pessoas sofrendo em filas de INSS e menos pessoas sofrendo a falta do seu filho, a falta do seu ente querido, tá? Então fica aí essa mensagem. Muito obrigada mais uma vez. E se beber, não dirija.
Professor Clóvis?
Bom, primeiro eu queria agradecer, né, também o professor Pedro, professor doutor, né, na área, professor William pelo convite e a potência de participação sempre com a professora Cris, né, porque é impressionante como a Cris consegue deixar a coisa fluindo simples e, enfim, é super dinâmica, extrovertida e tudo mais. Então, queria agradecer de novo a participação, lembrando também que essa questão da campanha, né, de comunicação, geralmente ela tem um sentido educacional, obviamente, mas muitas vezes da mudança do comportamento, né? E aí, se a gente for pegar os dados que o professor Pedro trouxe para a gente, eu diria que a velocidade é um dos maiores problemas, né? Inclusive para a gravidade aí dos acidentes. Então, se a gente for pensar nessa mudança de comportamento, eu focaria, assim, na lembrança do outro, né? Além da gente, também nessa questão da diminuição da velocidade e do uso do celular, álcool e tudo mais que a gente comentou aqui hoje. Então, obrigado e até a próxima, gente.
Bom, só tenho a agradecer, então, a professora Cris, como participando do Diversos, professor Clóvis também, e agradecer a você, professor Pedro, por disponibilizar o seu tempo com a gente. A gente sabe aí da sua agenda tão corrida, e nesse momento no qual a gente está vivendo e você está na gestão do serviço, a gente sabe da sobrecarga e pressão que você sofre o tempo todo, e disponibilizar um tempo e falar tão bem, né, de um assunto que você gosta. Isso, a gente fica muito feliz e é enriquecedor, tanto para a gente tanto para a gente aqui participando do programa, quanto para os nossos colegas que estão ali participando no chat, compartilhando aí nas suas redes sociais. Professor Pedro, tem mais alguma coisa a dizer para os nossos ouvintes?
Então, a mensagem é essa: dirijam ou atuem no trânsito sempre percebendo o próximo. Aliás, não só no trânsito, isso tem que ser uma questão para a vida, né? Acho que a nossa sociedade carece disso. E para a Uninter, gostaria de agradecer muito o espaço, porque isso é o papel de uma universidade, é promover espaço de intercâmbio com a sociedade, educação e saúde. Não é só assistência, pessoal, nós temos que trabalhar com isso. Então, eu gostaria de agradecer a Uninter por ter me permitido estar aqui com vocês hoje.
Perfeito, professor Pedro. Então, nós que agradecemos, né? Agradecemos todos os nossos participantes aí. Tem vários professores, vários colegas aí que participaram e nos acompanharam ao longo desse nosso programa do Diversos da Pós. Aqueles que entraram agora podem acessar nosso site, uninter.com, pós-graduação. Vocês vão ver que a gente tem 18 áreas do conhecimento nos cursos de pós-graduação. E aqui a gente tem o professor Clóvis, que é coordenador de uma área, eu também sou coordenador de outra, a professora Cris transita aí dando aula quase em grande parte das áreas relacionadas à logística. Então, procure, né, nossos cursos de pós-graduação e dúvidas, acompanhe, né, o nosso programa nas redes sociais. Nós temos aí já quase um ano e meio de programas que acontecem quinzenalmente do Diversos da Pós, com assuntos dos mais diferentes, as mais diferentes temáticas que vocês possam imaginar, algumas não tão polêmicas, outras mais extrovertidas, mais descontraídas, enfim. A gente está aqui para trazer informação para vocês. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez ao professor Pedro, Cris, Clóvis e a todos vocês. E lembre-se do momento que a gente está vivendo. Se puder, vocês fiquem em casa. Se não, use as medidas de restrição, de distanciamento, usem máscara na medida do possível e fiquem bem. Isso é o mais importante. Cuidem de vocês e cuidem do próximo. Um abraço para vocês, um abraço a todos e até o nosso próximo programa.
Diversos da Pós.